Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está na ponta da linha é o Bruno Lourenço, que produz o quadro Sinal Verde, o quadro de mobilidade urbana aqui do Conexão. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Bom dia para o Gisele também.
Bom dia.
Ô, Bruno, o mês de abril terminou aqui no DF, aqui em Brasília, de forma trágica no trânsito. Na noite do último domingo, véspera do feriado de 1º de maio, carros envolvidos num racha, ou num pega, como se fala, bateram num carro que não tinha nada a ver com a história. Resultado, duas pessoas que estavam nesse carro, que não tinha nada a ver com racha, com pega, morreram. Isso é um caso que está causando grande comoção aqui no Distrito Federal, pela morte das vítimas desse acidente, mas também até agora pela impunidade, já que até agora o pessoal chegou e disse que não tem nada a ver com a história, escapou do flagrante, fugiu na hora do bafômetro, enfim, até agora está todo mundo aí se escondendo, todo mundo envolvido no acidente. E agora começa o Maio Amarelo, que é exatamente um mês para conscientizar as pessoas sobre os perigos do trânsito. O que a gente pode dizer aí sobre esse Maio Amarelo que começa nesse ano com esse estigma desse trágico acidente aqui em Brasília?
Pois é, Adriano, o mês de maio, né, é utilizado em todo mundo até como um mês para essas alertas, né, campanhas educativas. Então, o Maio Amarelo é tido como aquele mês de conscientização das pessoas sobre a forma de utilizar o trânsito da maneira civilizada, né? Não transformar os carros em armas e não deixar as nossas ruas manchadas de sangue. E no mês de maio a gente pode esperar aí várias campanhas. Cada ouvinte nosso aí, que estiver lá em Natal, em Fortaleza, eles vão perceber que vai ter alguma movimentação do DETRAN, do Departamento de Trânsito, né? Para alguma campanha educativa, alguma ação no sinal de trânsito, para lembrar os motoristas de que, principalmente, né, o elo mais fraco, pedestre, depois ciclista, e que os motoristas, que normalmente estão envolvidos nos acidentes mais graves, os motoristas de carros particulares, inclusive, que eles têm que ter esse olhar diferenciado, né? E interessante que eu peguei aqui algumas campanhas, né, umas até que você também, Adriano, separou aí para a gente, umas campanhas de conscientização, campanhas educativas aí pelo Brasil e no mundo, que eu achei algumas interessantes. Vou separar aqui umas três, mas se os ouvintes aí lembrarem, que já forem mandando sugestão, a gente comenta aí mesmo dentro ainda do quadro, né? Lá na China, por exemplo, eu achei interessante, um motorista lá que é pego andando com farol alto nas estradas, ele acaba provando do próprio veneno, né? Uma cidade lá de Shenzhen, que é ali no sul da China, ela aplica essa penalidade alternativa a motoristas, né? Quem é pego ali dirigindo farol alto na estrada, ele vai para um lugar, fica sentado assim numa cadeira e vem o oficial de trânsito, ele bota um carro na frente e fica com o farol alto diretamente na cara do motorista, para ele perceber o quanto que incomoda. Quem anda em estradas sabe que o farol alto batendo ali no seu retrovisor, ou mesmo no sentido contrário, quando você está andando numa via e vem um veículo em direção contrária com farol alto, aquilo ali atrapalha, prejudica a sua visão por alguns segundos, né? Até você recobrar a sua visão depois que você cruza com aquele farol alto. Então essa polícia de Shenzhen, lá na China, começou a fazer essa punição, né? Que é voluntária, isso não é obrigado aí, né? Segundo a BBC, que publicou aqui essa notícia, o infrator, ele pode topar ou não, e muitas vezes eles saem de lá convencidos de que realmente não precisavam, deviam ter prestado atenção, porque o que eles andando com o farol alto podia dar conforto para ele enquanto estava dirigindo, mas atrapalhava demais para o motorista, o outro, né, outro cidadão. E também essa cidade é engraçada, porque no ano retrasado, pedestres que atravessavam a rua sem olhar também podiam escolher entre pagar uma multa ou usar chapéu e roupas verdes enquanto ajudava a organizar o tráfego ali na região por um certo período. Aí podiam ficar ali ajudando a controlar o tráfego ou pagar a multa. Muitos optaram, segundo a BBC, por fazer essa, vamos dizer, pagar um certo mico ali de ficar organizando o trânsito. E essa questão da travessia aí de pedestres, lembrou, Adriano, você mostrou aqui pra gente outro dia um vídeo. campanha Sim. de trânsito na França. Essa realmente é genial. Você quer falar dela aí? Você lembra dela ainda?
Pois é, aqueles pedestres, porque não é só o motorista que tem que ficar atento no trânsito. O pedestre, quando vai atravessar uma rua, às vezes ele está olhando no celular, atravessa com o sinal vermelho, quando o sinal para o pedestre está vermelho, ele vê que não tem carro, ele atravessa assim mesmo. E aí tem uma campanha na França que um painel emite o som de uma freada brusca de carro, o pedestre toma um susto e uma câmera fotografa o pedestre naquele momento do flagrante ali, em que ele fica assustado com o barulho da freada. E aí um painel ali do lado exibe a foto do pedestre com a cara de assustado.
Espetacular essa.
É, e aí é uma campanha bem pedagógica, né, Bruno, em relação a isso.
É, a gente vê as pessoas começaram a atravessar, se eu não estou enganado, acho que tirando o fato de uma velhinha ali que aparece no episódio lá na campanha, os outros estavam com o celular, né? Então o celular era o motivo da distração deles, que eles olhavam mais ou menos, e de repente quando recebia a freada no meio da travessia, eles tomavam um susto realmente, e a foto que tirava, assim, retratava aquele momento, eles olhavam depois a foto na placa em frente, terminava a travessia, já aparecia a foto com a mensagem, né, para prestar atenção, para esperar o sinal vermelho, ou o sinal vermelho para o carro, o sinal verde para ele atravessar. E as pessoas, acho que pela cara deles, acho que a campanha deu resultado. Eu achei bem, muito interessante, muito bem feita essa campanha na França. E em São Paulo, começou ontem com o Maio Amarelo, ontem, não, segunda-feira, né, com o Maio Amarelo, eles estão usando uma foca para tentar conscientizar as pessoas por um trânsito melhor. O simpático bichinho, né, ganhou essas peças publicitárias e várias pessoas estão fantasiadas de focas nas ruas para pedir foco no trânsito. A ideia é trocar direito, né, foca, foco, mas tem a razão de ser, porque 94% dos acidentes com mortes no estado tiveram como causa falha humana. Acidentes que, inclusive, podem ser provocados com, por exemplo, o farol alto nas estradas, muitas vezes acaba atrapalhando o carro que vem na outra direção e pode contribuir para um acidente. Então, são pequenas ações no dia a dia que, se a gente não prestar atenção, não tomar cuidado, a gente acaba contribuindo para engrossar essas estatísticas tristes de trânsito, né? No caso de um pega, um racha, vamos dizer que não, aí já é uma outra coisa, né, que é mais de conscientização mesmo, mas se a gente for pensar assim, na hora que for dirigir, dá seta, a seta faz tanta diferença, pode evitar tantos acidentes. E aqui em Brasília, a gente tem essa brincadeira, né, que a gente diz que parece que tem gente que acredita que paga imposto para usar seta, porque as pessoas acabam não fazendo isso. Então, o foco em pequenas coisas já vai ajudar o trânsito a ficar melhor para todo mundo, né? Então, essa ideia aí da foca e o foco no trânsito, eu achei bem interessante também, no Maio Amarelo, que começou segunda-feira, isso aqui no estado de São Paulo, né? E tem outras campanhas aí muito criativas aí pelo mundo. Se os ouvintes quiserem, mandem para a gente pode voltar a falar disso em um outro sinal verde. Né, Breno?
Legal. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Mês de maio amarelo. Vamos tomar cuidado, vamos tentar. Vamos todos juntos para um trânsito melhor.
E, portanto, então, Bruno Lourenço participando aqui do Conexão Senado no quadro Sinal Verde, o quadro de mobilidade urbana do Conexão.